Obreiros Evangélicos, capítulo 20, Consagração. Para que um homem seja ministro de êxito, é essencial alguma coisa mais que o mero conhecimento adquirido em livros. O que labuta por almas necessita de consagração, integridade, inteligência, operosidade, energia e tato. Possuindo esses requisitos, homem algum pode ser inferior. Ao contrário, possuirá dominadora influência para o bem. Cristo sujeitava seus desejos e vontades a uma estrita obediência à sua missão, a missão que trazia o distintivo celeste. Tudo ele fazia em subordinação à obra por cujo cumprimento viera a este mundo. Quando, em sua mocidade, sua mãe o achou na escola dos rabinos e lhe disse: "Filho, por que fizeste assim para conosco? Eis que teu pai e eu, ansiosos, te procurávamos." Respondeu, e sua resposta é a nota predominante da obra de sua vida: "Por que é que me procuráveis? Não sabeis que me convém tratar dos negócios de meu pai?" Lucas 2, 48 e 49. A mesma devoção, consagração igual e igual submissão às exigências da palavra de Deus que se manifestavam em Cristo, devem ver-se em seus servos. Ele deixou seu lar de segurança e paz, deixou a glória que tinha com o Pai antes que o mundo existisse, deixou sua posição sobre o trono do universo e foi como homem tentado e sofredor em solidão, semear em lágrimas, regar com seu sangue a semente da vida para um mundo perdido. Assim devem seus servos sair a semear. Quando chamado para tornar-se semeador da semente da verdade, foi dito a Abraão: "Sai-te da tua terra e da tua parentela, e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei." Gênesis 12, 1. E saiu sem saber para onde ia. Hebreus 11, 8. Como portador da luz de Deus para conservar vivo o seu nome na terra. Abandonou seu país, lar, parentes e todas as aprazíveis relações de sua vida terrestre para tornar-se peregrino e estrangeiro. Assim, ao apóstolo Paulo, orando no templo em Jerusalém, veio a mensagem: "Vai, porque hei de enviar-te aos gentios de longe." Atos dos Apóstolos 22:21. Da mesma maneira, os que são chamados a se unirem com Cristo devem deixar tudo a fim de o seguirem. Velhas relações devem ser desfeitas, planos de vida postos à margem, renunciadas às esperanças terrestres. Em fadigas e lágrimas, em solidão e sacrifícios, deve a semente ser lançada. Aqueles que consagram a Deus corpo, alma e espírito receberão contínua provisão de forças físicas, mentais e espirituais. Os inexauríveis depósitos celestes acham-se à sua disposição. Cristo lhes concede o fôlego de seu próprio espírito, a vida de sua própria vida. O Espírito Santo desenvolve a máxima energia para operar no espírito e no coração. A graça de Deus dilata e multiplica-lhes as faculdades, e toda a perfeição da natureza divina lhes vem em auxílio na obra de salvar almas. Mediante a cooperação com Cristo, tornam-se perfeitos nele, e em sua fraqueza humana, são habilitados a praticar as obras da onipotência. O Redentor não aceitará um serviço dividido. O obreiro de Deus precisa aprender diariamente o que significa a entrega de si mesmo. Tem que estudar a palavra de Deus, aprendendo-lhe o sentido e obedecendo aos seus preceitos. Assim pode ele atingir a norma da excelência cristã. Dia a dia, Deus com ele colabora, aperfeiçoando o caráter que deve subsistir no tempo da prova final. E dia a dia, o crente está operando perante os homens e os anjos uma sublime experiência, mostrando o que pode o Evangelho fazer pelos decaídos seres humanos. Quando Cristo chamou os discípulos para o seguirem, não lhes ofereceu nenhumas lisonjeiras perspectivas nesta vida. Não lhes prometeu lucros ou honras terrestres, nem eles estipularam de qualquer modo o que deveriam receber. Achando-se Mateus assentado na alfândega, o Salvador lhe disse: "Segue-me." E ele, levantando-se, o seguiu. Mateus 9, 9. Mateus não esperou antes de prestar qualquer serviço para ajustar determinado salário equivalente à importância que recebia em seu emprego anterior. Sem discutir, sem hesitar, seguiu a Jesus. Bastava-lhe o estar com o Salvador, o poder ouvir-lhe as palavras e unir-se a ele em sua obra. O mesmo se dera com os discípulos anteriormente chamados. Quando Jesus pediu a Pedro e a seus companheiros que o seguissem, eles deixaram imediatamente o bote e as redes. Alguns desses discípulos tinham amigos que dependiam deles quanto à subsistência, mas ao receberem um convite do Salvador, não hesitaram, perguntando: de que vou viver e sustentar minha família? Atenderam ao chamado e, quando posteriormente Jesus lhes perguntou: quando vos mandei sem bolsa, alforje ou alparcas, faltou-vos porventura alguma coisa? Puderam responder: nada. Lucas 22, 35. Hoje em dia, o Salvador nos chama para sua obra, como fez a Mateus, João e Pedro. Se nosso coração é tocado por seu amor, a questão da recompensa não nos ocupará no espírito o primeiro lugar. Regozijar-nos-emos em ser cooperadores de Cristo e não temeremos confiar em seu cuidado. Se fazemos de Deus a nossa força, teremos clara compreensão do dever, aspirações altruístas, nossa vida será influenciada por um nobre desígnio que nos colocará acima de motivos sórdidos. Muitos de quem o Senhor se poderia servir não darão ouvidos nem obedecerão à sua voz acima de todas as outras. Parentes e amigos, velhos hábitos e ligações têm sobre eles tão poderosa influência que Deus não lhes pode comunicar senão poucas instruções, poucos conhecimentos de seus desígnios. O Senhor faria por seus servos muito mais se eles lhes fossem inteiramente consagrados, colocando seu serviço acima dos laços de parentesco e todas as outras relações terrenas. A necessidade de mais profunda consagração. O tempo requer maior eficiência e mais profunda consagração. Eu clamo a Deus: desperta e envia mensageiros cheios do sentimento de sua responsabilidade, homens em cujo coração a idolatria do próprio eu, que jaz no fundo de todo pecado, tenha sido crucificada, que estejam dispostos a consagrar-se sem reservas ao serviço de Deus, cuja alma se ache desperta quanto à santidade da obra e à responsabilidade de sua vocação, que estejam resolvidos a não trazer a Deus um sacrifício imperfeito, que não lhes custe esforço nem oração. O Duque de Wellington achava-se presente uma vez a uma reunião em que um grupo de cristãos discutiam a possibilidade de êxito do esforço missionário entre os pagãos. Apelaram para o Duque, dissesse ele se julgava que tais esforços seriam capazes de ter um sucesso correspondente ao que custavam. O velho soldado respondeu: cavalheiros, quais são vossas ordens de marcha? O êxito não é o que deveis discutir. Se leio corretamente vossas ordens, elas rezam assim: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda a criatura. Cavalheiros, obedecei a vossas ordens de marcha. Meus irmãos, o Senhor está para vir, e precisamos pôr toda energia na realização da obra que se acha diante de nós. Apelo para vós a fim de que vos dediqueis inteiramente à obra. Cristo deu seu tempo, alma e forças ao trabalho para benefício e bênção da humanidade. Dias inteiros consagrava-os ao labor, e noites inteiras passava-as em oração, a fim de se fortalecer para enfrentar o inimigo e ajudar os que a ele iam em busca de alívio. Como seguimos o curso de uma corrente de águas vivas, pela lenha verdejante que produz, assim se pode ver a Cristo nos atos de misericórdia que lhe assinalaram a trilha passo a passo. Onde quer que ele fosse, a saúde ali surgia, e seguia-se a felicidade por onde havia passado. Com tanta simplicidade apresentava as palavras da vida, que uma criança as podia compreender. Os moços apanhavam-lhe o espírito de serviço e buscavam imitar suas agradáveis maneiras, auxiliando os que disso precisavam. O cego e o surdo se regozijavam em sua presença. Suas palavras aos ignorantes e pecadores abriam-lhes uma fonte de vida. Abundante continuamente dispensava suas bênçãos. Eram as entesouradas riquezas da eternidade concedidas em Cristo, o dom do Pai ao homem. Os obreiros de Deus devem sentir tanto que não se pertencem a si mesmos, como se o próprio sinal e selo de identificação estivessem colocados sobre suas pessoas. Têm de ser espargidos com o sangue do sacrifício de Cristo e, com espírito de inteira consagração, devem resolver que, pela graça de Cristo, serão um sacrifício vivo. Mas quão poucos dentre nós consideram a salvação de pecadores, segundo ela é vista pelo universo celeste, como um plano ideado desde a eternidade na mente de Deus? Quão poucos dentre nós têm o coração ligado com o Redentor nesta solene, encerradora obra? Mal existe uma décima parte da compaixão que deve haver pelas almas por salvar. Tantos há a serem advertidos, e todavia quão poucos há que se compadeçam juntamente com Deus o suficiente para ser alguma coisa ou nada ser, contanto que vejam almas salvas para Cristo. Quando Elias estava prestes a deixar Eliseu, disse-lhe: pede-me o que queres que te faça, antes que seja tomado de ti. E disse Eliseu: peço-te que haja porção dobrada de teu espírito sobre mim. 2 Reis 2:9. Eliseu não pediu honras terrestres, um lugar entre os grandes homens da terra. O que suplicou foi uma grande porção do Espírito dado àquele a quem o Senhor estava a ponto de honrar com a trasladação. Sentia que nenhuma outra coisa o poderia habilitar para a obra que lhe seria exigida. Ministros do Evangelho, se essa pergunta vos houvesse sido dirigida, que haveríeis de responder? Qual é o maior desejo de vosso coração ao vos empenhardes no serviço de Deus?